Seja bem-vindo ou bem-vinda e não apague a luz. Eu sou o LH e se eu fosse você, sem Tony Ramos, é golpe.
Eu sou Fernanda Talarico e o Vince vão beijando o menor de idade e ficará na minha memória pra sempre.
Putz. Eu sou Arthur Eloy e eu estou cansado de perder gente pra Marvel.
Que amargurado, né? Hoje vamos falar de Freak. Freak no corpo de um assassino. Quando um punhal místico faz com que Meili e um serial killer em troca de corpo, a jovem descobre que possui apenas 24 horas para ter seu corpo de volta antes que a troca se torne permanente.
Se você cresceu nos anos 2000, você vai perceber que isso é uma grande cópia. Disse Se Eu Fosse Você, como ele já disse, no qual Glória Pires e Tony Ramos trocaram de lugar. Várias vezes, inclusive, né? Acho que a gente tem dois filmes disso. Então, assim, sim, é uma cópia.
Honestamente, eu sou muito fã desse conceito no filme. De filmes onde você pode resumir o conceito pelo título. Freak, pra quem não pegou, ele é a combinação de Freak Friday, né? Que é Sexta-feira Muito Louca e Sexta-feira 13. É essa gloriosa mistura que, mano, é só isso. Você vende, assim, a ideia muito rápido pra pessoa, tá ligado? Tipo, junta essas duas coisas. Daí o resultado é maravilhoso, é divertidíssimo. Eu fiquei muito feliz que esse filme existe.
Eloy, isso é genial. Eu não tinha percebido isso. E tem aquele filme também, que a gente não vai falar muito porque o ator é um otário, mas Garota Veneno.
Garota Veneno.
Que também, né? Garota Veneno é a mesma ideia, não é?
Uhum, é. Tá tudo ali, né? Mas eu gosto muito que Freak, ele abraça essa ideia, tipo, que é muito, muito simples. E ele é um filme que ele, cara, ele só quer se divertir, sabe? Ele só quer se divertir, ele só quer entreter e tá tudo bem, sabe? Ele é um filme surtado. Quem não conhece Christopher Landon, que é o diretor de A Morte Dá Parabéns. A Morte Dá Parabéns é ótimo.
Maravilhoso.
E Freak, assim, tipo, ele mostrou que ele tem um estilo já ali definido, sabe? Então, enquanto ele quiser continuar servindo esse tipo de filme, eu vou estar lá sempre pra assistir.
A gente tem que lembrar também que ele fez Atividade Paranormal Marcado pra Morte.
A gente não fala sobre isso. A gente não fala sobre isso.
Mas, assim, também existe merdas no passado dele. É bom deixar isso claro.
Não existe, não sei o que você tá falando.
Mas o que eu acho engraçado é porque, assim, tanto A Morte Dá Parabéns como Freak são filmes que podem ser vendidos como terror, mas quando você assiste, eles são filmes que são divertidos, na verdade, né? É aquele um terror comédia que mais te diverte e entretendo que efetivamente te causa medo. Eu acredito que a gente ainda vai falar sobre A Morte Dá Parabéns aqui nesse podcast, que é um filme muito bom. Mas eu queria chamar a atenção para a cena inicial de Freak, que eu acho muito boa.
Não, é genial pra mim, aquele Quarta-feira 11. Começa, ele, na verdade, ele te dá o tom do filme, naquele momento. Se você ainda tá perdido no tempo, o que, que você vai assistir? Quarta-feira 11 fala, olha, vai acontecer isso. E o jeito que ele introduz o assassino, né? Que ele conta a lenda, e você tem todo um monte de adolescente que vai fazer merda, super clássico de filme de terror. O assassino chega, todo monstruoso. Que é uma parada, eu acho que mais dos anos 2000, né? De pegar o slasher, que eu também acho que foi uma coisa do Rob Zombie. Tipo assim, cara, se a gente vai ter um assassino que mata pessoas, esse cara tem que ser grande. Antigamente, a gente não... O próprio Jason, né? Já não era um monstro do armário. Ele foi virando esse monstro. Então, eu acho legal eles trazerem isso. E como as mortes, eles são inventivas, inicialmente. Então, acho que ele cria o tom muito bem de como vai ser a história. Apesar que eu acho que ele cai um pouquinho ali depois. Mas ele também cria o seu vilão. Ele já conta a história do vilão. Porque no slasher, normalmente você não precisa contar muito mais que isso. Dependendo do tipo de filme.
E eu achei muito bom, porque é isso. Por que ele faz o que ele faz? Não importa. E não importa mesmo. E não é um não importa porque o filme é muito superior. Não, é porque não, ele só gosta de matar pessoas real. É isso que o filme tá entregando. Ele provavelmente tem algum, né, não bate muito bem. E tá tudo bem. Quer dizer, não tá tudo bem pra quem morreu,
bom,
né?
Bom,
pra quem ele mata não tá tudo bem, mas... Nossa, assim... ele tem alguma explicação? Não. E se não rolasse a muda de corpos e precisasse de uma atuação, não seria o Vince Vaughn, seria qualquer pessoa, né? Agora, eu preciso dizer uma coisa que me incomoda muito em todos os filmes que homens fazem mulheres. Acontece a mesma coisa com Jack Black em Jumanji. que me irrita muito. Eu não gosto de homem fazendo mulher assim, porque sempre os mesmos trejeitos, eles não conseguem. É claro que o Vince Vaughn fazendo a personagem principal, quando eles trocam de corpo, é muito mais legal que a principal até então. Ele se torna muito mais interessante, muito mais legal, porque a personagem principal é 100% sem nada, né? Ela é uma personagem sem sal e ferrada na vida, com vários traumas e tudo mais. Mas eu não gosto da interpretação dele, não sei vocês. Porque me passa essa coisa meio... Ai, eu sou uma menina, eu vou deixar a mão assim, não sei. Tipo, ai, eu vou quebrar a cintura toda hora. Ai, meu cabelo, eu não sei, enfim.
Eu acho que faz muito mais sentido você ter essa visão, tá ligado? Por ser mulher. Sabe? Eu gosto da atuação dele comparado com o da Catherine, porque quando ela vira o assassino, eu acho que não tem graça. Eu acho que a gente perde uma questão do filme muito, que poderia ser... O filme é legal, mas o filme poderia ganhar mais se uma pessoa melhor interpretasse o papel dela, por exemplo. Porque ela, como assassino, tem uma entrega muito diferente dela como a menina que não é legal, uhum, e tal.
Ela faz carão em ambos os casos, né?
É, e são carões diferentes e foda-se, assim.
É, se bem que, agora que você falou, acho que eu consegui entender melhor o que eu sinto, na verdade. Não é que eu não gosto dele fazendo esse personagem, né, o personagem da menina. Porque é um cara de 40, 50 anos fazendo uma adolescente, né, de uns 16, 17 anos. É que eu não vejo a mesma personagem que ele deveria fazer. Ele faz outra personagem. Tem alguns trejeitos que ficam muito marcados, então tem uma hora que ele tem que ficar roendo o canto da unha, que ele faz porque ela faz no começo do filme. Mas isso é indicação de roteiro, diretor, né, pra que não fique tão diferente. Mas que ele fazendo a personagem, o personagem é muito mais legal do que a que nos foi apresentada, mas muito.
Eu acho que também é um pouco de direção, assim. Não quero defender muito o Vincent, porque eu não conheço, né? Tem dois filmes com ele que eu gosto muito, 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 que é o Arrastado pelo Concreto e o Confronto no Pavilhão 99, que são do mesmo diretor, que são do Craig Zeiler, que são dois filmes bem brutais, assim, bem violentos. Ele faz personagens muito distintos entre eles. E você sente essas duas vibes completamente distintas. Então aqui eu acho que também pode ser muito mais uma questão da direção mandando ele dar uma forçada, talvez, entendeu?
Eu entendo completamente, eu concordo que é incômodo, mas eu acho que ele foi chamado justamente pra isso, porque eu sinto muito que o Vince Vaughn é um ator que nos últimos anos mostrou ter essa capacidade, tipo, esse range, né, tipo, mais dramático, mas nesse filme foi, tipo, eu imagino que a instrução seja, tipo, você vai fazer a mesma coisa que você fazia no filme do Adam Sandler, tá ligado? É esse tipo de papel pra você, porque ele tá usando esse tipo de habilidade, sabe? De ser extremamente caricato e incômodo. E é bizarro que, por, tipo, entrevistas que eu vi de Freak na época, parece muito mais que ele se inspirou, tipo, na Catherine Newton, atriz, do que na Millie, personagem. Porque a Millie é uma personagem sem graça, mas a Catherine Newton, ela se expressa desse jeito, tá ligado? Então parece que ele tava muito mais, tipo, exagerando muito, muito, muito em cima do que ele conhecia, tipo, do set, do que necessariamente do que tava no papel. Então eu acho que isso deixa um pouco destoante mesmo.
Ou até do que vê em tela, né? Porque, tipo, ele, obviamente, ele teve algumas filmagens com ela e você, às vezes, não pega os trejeitos da pessoa se você faz, sei lá, tem 10 minutos contracenando com ela num filme de 90 minutos.
Tem uma coisa que me incomodou bastante, real, é quando ele beijando, né? Porque como beijando o menino, o adolescente, é, me deu uma vergonha alheia, eu só queria que parasse. Não, é, veja, eu nem problematizei, não, eu só queria que acabasse. Eu só fiquei... My eyes, my eyes. Sim, eu acabei de fazer uma referência a Friends.
Tá tudo bem.
É a primeira vez na minha vida, gente, desculpa.
É claro, a gente entende.
Eu fiquei assim nessa cena também, de tipo... estranho, mas eu acho ótimo de que essa cena, ela se arrasta. Ela, tipo, claramente, assim, ela fala, ela olha pra você e ela fala, você vai assistir, tá ligado? Você vai ver tudo. Porque ela vai, e ela continua, e você vai vendo, tipo, o que seria fofo, tá ligado? Tipo, se fosse num filme adolescente.
Ai,
tá
ligado? Sim.
Tipo, se arrastando, se arrastando, você fala, putz, você vai mesmo fazer isso? Eu acho ótimo, eu acho maravilhoso, eu não vou mentir.
Verdadeiro terror de Freak fica
eu acho
aí.
Maravilhoso.
Não, e tem uma parte que ele fala do tamanho da mão dele na cara do menino. E aí ele fica, ai, a minha mão é do tamanho do seu rosto. Nossa, eu queria morrer. Porque é real, assim, é uma vergonha alheia. Engraçado, porque os atores não parecem incomodados. Mas eu fiquei, eu não sei dizer.
Eu acho que não só o set desse filme deve ter sido, tipo, ridiculamente divertido, como eu também acho que bate muito com a temática de Freaky. Porque eu acho Freaky, ele é um slasher bizarro, no sentido de que ele é um slasher, tipo, meio good vibes, assim, né? Ele é um slasher de aceitação, sabe? Então, você termina o filme mesmo, ok.
E tem uma coisa que é muito legal, que, tipo, todo mundo que ferra a Millie no começo vai morrendo, mas não porque ferrou ela. Vai porque, assim, não é como se o assassino fosse vingá-la, né? Ele, na verdade, tipo, as pessoas vão lá zoar ela, porque é o que eles fazem. Só que daí você tá zoando a pessoa errada agora. Então todo mundo que é escroto com ela vai morrendo. Isso me deu uma felicidade. Porque real, agora lembrando, eu acho que ninguém que é legal com ela morre. A menina que trata mal ela, os três caras lá que vão estuprar ela, todo mundo morre. Porque mexeram com a pessoa errada, assim. Acho isso muito legal. Isso é uma coisa do filme que eu gostei. Tem que morrer mesmo essa galera. Tipo, em filme, já que vai morrer... Oxe, salva o cachorro e mata esse povo. Foda-se.
Esse pessoal tá lá pra isso mesmo, né? Mas é muito engraçado que se você for descrever, tipo, a temática desse filme pra outra pessoa, tipo, sobre uma menina que é extremamente sem graça, descobrindo a força interior dela. Só que a força interior dela, ela só descobre quando ela cai no corpo de um assassino de, tipo, 2 metros de altura, tá ligado? Então, eu sinto que, tipo, os atores entenderam muito bem qual que era a vibe do rolê. Então, todo mundo falou, show, vamos fazer mesmo. E, tipo, mergulhou de cabeça. Então, é por isso que eu acho que, tipo, ninguém ficou incomodado dado com nada, porque deve ter sido um set, assim, muito suave, tipo, só muito tranquilo.
Sabe, uma coisa que eu sempre dou risada nesses filmes, e eu sempre vou dar risada quando alguém... É meio que uma metalinguagem, mas não é uma metalinguagem nesse filme. Os amigos dela correndo, né? Que é um menino gay e uma menina negra. Eu acho que ela fala, o que é que tá acontecendo? Daí ele fala, corre! Eu sou gay, você é negra, a gente vai morrer!
Aliás, né, o amigo dela, simplesmente perfeito... Assim, toda vez que ele aparece, é maravilhoso. O Josh, ele é incrível. Eu não sei como referir, porque a pessoa que interpreta Josh se assumiu como não binária. Então, eu não sei quais pronomes usa. Mas o personagem é maravilhoso. Assim, é um poço de ironia que toda vez que ele aparece, enche o meu coração. É maravilhoso.
Tem uma cena de destaque que eu acho muito boa, que é a cena que eles conhecem, que é essa que a Fer citou, né? Que eles conhecem um assassino, que na verdade é amigo delas. E a gente segue eles fugindo e tentando bater nela, que também demora pra cacete. Até, pô, a gente cansou, a gente pode conversar agora. Se não teria matado vocês. Pra mim é uma cena muito, muito boa, que funciona muito bem ali. Porque você já se conhece, você fica naquela, tipo assim, caralho, gente, só para. Tá tudo bem. Senão você teria morrido, o cara é gigante, sabe? É maravilhoso aquela parte.
A única coisa que, agora pensando assim, a única coisa que eu acho que saiu muito do tom, e eu fiquei, tipo... Não é nem engraçado, porque eu acho que a intenção foi ser engraçado de colocar o Vince Vaughn fazendo isso, mas eu achei chato só. É quando ele fala o poema que a menina escreveu pro menino que ela gosta. Essa parte eu fiquei, nossa, que coisa chata. Porque eu acho que a intenção era tirar umas risadinhas de pensar num cara de 2 metros de altura falando, quero ser a flor do seu jardim.
É, então, é brega, mas eu acho que combina.
A breguice desse filme, pra mim, ela alivia todos os defeitos, sabe? Eu acho que ele é muito consciente, mas ele nunca pisa ali naquele terreno de paródia. Ele não é Todo Mundo em Pânico, o que não é um problema. Todo Mundo em Pânico, maravilhoso, né? São poucos que conseguem fazer Todo Mundo em Pânico. Chegou um ponto que nem Todo Mundo em Pânico conseguia fazer Todo Mundo em Pânico, tá ligado? Então...
Isso é a partir do 2 já, assim.
Que? O 3 é mó bom.
Eu amo o terceiro, é legal. Pare.
O terceiro é mó bom, que... Enfim, mas...
Não, o primeiro é o melhor de todos, né? A gente concorda com isso?
Pelo amor, né? Ele é quase Pânico, sabe? Tipo, a paródia consegue ser quase tão boa quanto o original. Quase, assim, tipo, por muito pouco. É, não são todos que conseguem chegar, tipo, nesse território de, tipo, ser uma paródia, extremamente paródia, ainda assim ser um filme bom. Mas Freak, ele tá ali mais ou menos perto, mas ele ainda é um slasher e ele ainda assim é uma comédia romântica, sabe? Ele realmente faz jus de... Se ele vai combinar 2 filmes que são de gêneros tão distintos, ele ainda assim vai fazer um filme que se encaixa em ambos os gêneros. Então, daí no final das contas, pra mim, justifica. Ele tem toda a breguice de uma comédia romântica, ele tem os momentos necessariamente sangrentos e as decisões estúpidas de um slasher. Então, ok. Eu tô dentro, tá ligado? Tipo, comprei.
Não, tem uma cena também que eu lembrei agora. Que também foi feita pra você sentir vergonha alheia. Aquela vontade de se encolher. Que é quando o assassino, né? Mas a menina no corpo do assassino tá na loja e a mãe dela vai atender ele. E eles ficam conversando. Daí ele fica meio dando em cima da mãe dela. Só pra mãe dela ficar bem... Ai, essa cena é horrível.
Eu acho que é um jeito muito preguiçoso de roteirista de criar complexidade pro personagem. Porque até o momento, a gente tem migalhas da mãe dela. A gente sabe que ela bebe. A gente sabe que ela tem uma relação meio ruim com a família. Mas a gente não sabe por quê.
É, os dramas de família foram as únicas coisas que me perderam. Porque eu não comprei. Né? Mas ainda assim eu acabei gostando no final, quando tipo, tudo se resolve e que as três se unem, assim, principalmente naquela última cena, foi ok, tipo, gostei, mas ao longo do filme não colou pra mim nem a relação dela com a mãe ou a relação dela com a irmã, tipo, todas essas coisas foram meio descartáveis, porque parece muito secundário, sabe, tipo, o grupo de amigos dela e a treta com o assassino e a troca de corpos é o foco ali, então eu acho que ele acaba dando mais tempo do que deveria pra esses outros arcos, sabe.
Ou ele não conseguiu dar direito à proporção que deveria, assim, porque a gente, já que elas vão ser usadas no final, por que não trazer isso de uma forma menos preguiçosa, sabe? A gente tem os amigos dela, mas no final das contas, quem salva vai ser a família. E eu realmente não tinha parado pra pensar que realmente é um slasher sobre aceitação. Eu acho que o filme ficou melhor pra mim, eu vou aumentar minha nota no Letterboxd nesse momento.
Eu tinha gostado porque eu peguei essa parte da aceitação, mas eu acho que foi ano passado, minha memória é péssima. O pessoal lá do Esqueletos no Armário, excelente podcast, me chamaram pra participar do episódio sobre Freak. Basicamente, eram os três explicando pra mim sobre como o Freak é, tipo, uma alegoria trans perfeita. E que justamente pelo fato de que, tipo, quando eles trocam de corpo, nenhuma das pessoas questiona necessariamente a troca de corpo. Tipo, eles entendem quem é quem. É, tipo, a Millie não deixa de ser a Millie quando ela está no corpo do assassino e vice-versa. E tá tudo bem, sabe? Ficou meio tipo, ok. Eu acho que isso ganha os pontinhos. Eu só ouvi sobre, eu só aprendi. É por isso que eu não estou indo mais longe nesse argumento, que eu sou uma pessoa que claramente não é capaz de desenvolver melhor ele. Então ouça o episódio dos Esqueletos no Armário.
A gente pode falar da ferramenta que eles usam, né, pra trocar de corpo, né? Eu não lembro como era, se eu fosse você. Eu acho que é uma maldição, mas não tenho certeza que eles têm que fazer alguma coisa.
Se fosse você, só eles reclamando e aí se ela tem uma chuva.
É o poder da DR.
Cara, o poder da DR, é isso.
No final das contas tem que se acertar, não é uma parada assim, enfim. Eu lembro da Glória Pri jogando futebol, isso eu lembro, não vai sair da minha cabeça nunca.
O Vince Vaughn beijando um menino menor de idade.
Não, o Vince Vaughn nada mais do que o Tony Ramos americano, né?
Mas assim, a adaga que ela é apresentada, né, tipo, desde o começo, essa parada que meu pai coleciona e trouxe. Quer dizer, a segunda coisa que é apresentada no começo, além do assassino, funciona bem pra caralho, porque ninguém questiona depois, é só um foda-se. E eles tiram da internet, literalmente, que olha, 24 horas, senão fudeu. E foda-se.
Eu gosto muito da professora de espanhol traduzindo a adaga. É tão estereotipado, velho. Nossa.
É bom demais. O Josh também fingindo que ia pras aulas de espanhol. Sabe? Falou toda.
O Josh fingindo que é hétero e tá brincando de BDSM.
Ah, essa cena é tão boa! Essa cena inteira é maravilhosa. Eu gosto muito, porque pra mim é o único momento onde a Catherine Newton mostra que conseguiria fazer alguma coisa. Que ela tá fingindo, né, pro menino que a Millie gosta, de que ela ainda é a Millie, e ela fica com aquela vozinha irritante, ela, não, por favor, me salva, Booker. É maravilhoso. Booker. Ela é muito nojentinha, mas ele fingindo pra mãe dele.
Essa cena é muito boa. Eu acho que a mãe dele fala, eu sei que você não é hétero, moleque.
Entra na temática, né, porque ele é a grande revelação dele, né, tipo, ele, mãe, na verdade, eu sou hétero, a cara dela, assim, mas a cara da Kevin Newton também, que ela dá uma olhada, assim, tipo, olha ele de cima a baixo, tá ligado? Tipo, quê? Sabe? Tipo, é isso que você tá tentando fazer? A mãe dele, tipo, super suave, fala, mano, não, né?
Eu não criei você pra ser hétero, meu Deus do céu.
Maravilhosa.
Tem uma cena também no começo do filme, quando, assim que eles trocam de corpo, né, e eles acordam, que é muito engraçado, porque a mãe tá com o maior peso na consciência, porque deixou a filha, né, esperando, e por isso que ela encontrou o assassino e tal. Aí ela fica tipo, bom dia, filha, você quer café? Só que já trocou de corpo. E aí o assassino não consegue falar, ele fica olhando pra cara dela, assim, daí sem entender nada. E tem uma coisa que eu acho clássica, mas toda vez eu me divirto muito, que é o cara percebendo que tá no corpo de mulher e pondo a mão nos peitos. Nossa, eu sempre tô risada. Porque eu faria a mesma coisa, eu ia ficar, meu Deus, eu tô de bolas.
Então, faltou uma cena dele, quer dizer, dela no corpo dele, colocando a mão nas bolas. Faltou essa cena.
Não, mas ela faz melhor. Quando ela vai mijar, ela fica balançando, é muito engraçado, velho.
Fica balançando e comentando. Ainda.
É muito bom. Mas enfim, e aí tem uma cena também, a primeira cena que o Vince Vaughn acorda, né? Ele é a Nina. E aí tem um cara querendo comprar drogas com ele. E aí ele fala alguma coisa, mas agora eu não lembro se ele fala, tipo, ai, o que, que você tomou? Aí ela fica, não, não, o que, que você tomou? Eu te chupo. Eu acho que ele fala isso, não é?
Ele fala isso.
Ele fala, você quer que eu chupe seu pau? Alguma coisa assim que ele fala. Eu fiquei, gente, isso escalou muito rápido.
Eu gosto de todos esses detalhes, assim, apesar, né, do que a gente comentou sobre a atuação do Vince Vaughn, eu gosto muito dos detalhes de um percebendo as diferenças do corpo do outro. Eu sou uma pessoa que, na vida real, eu não percebo muito isso, mas em filme, pra mim, pesa muito a questão de altura das pessoas, uma coisa, assim, muito pequena. Muito assim, nada a ver. E esse filme, ele dá muita atenção pra isso, de quando a Millie tá no corpo do assassino, de que ela virou, tipo, um cara gigantesco de 2 metros de altura e super pesado. E também, tipo, tem a menina, né, que faz bullying com ela, né? Que, inclusive, todas as pessoas desse filme são bissexuais, né? Que é incrível que a menina que faz bullying com ela, tipo, fala, ah, não, beleza, o que você quer me contar? Você quer se pegar? Sempre sabia que você curtia umas mina também, tipo, ficava super de boa, tá ligado? Ninguém questiona, tipo, o Brooker que pega, tipo, caras de 40 anos e meninas de 17, tá ligado? Tipo, ninguém questiona, é só, tipo, muito...
É basicamente eu.
Então, é basicamente... É isso assim, sabe? Tipo, tá super suave. Mas ou então, o que eu acho mais legal é na hora que o assassino, como Millie, vai tentar matar o professor. E daí ele percebe que ele não tem mais a força física dele. Eu acho isso maravilhoso, assim, porque ele vai muito confiante pra cima. Ele toma, tipo, um socão na cara, tá ligado?
O professor chutando o aluno no chão, velho. Não faz sentido nenhum. Essa cena é muito boa, ela tá no chão, é uma aluna, ela claramente tava em surto.
Uma menina minúscula, tá ligado? Uma menina de 1,60 m, coitada, tá ligado?
E ele começa a bicar o estômago dela.
É maravilhoso, é maravilhoso.
É importante dizer que é o Alan Rooke, né? Uhum. O nosso eterno Cameron Frey, do Curtindo a Vida Doidado. Cara, faz muito tempo que eu não vi ele, eu vi ele em Succession, que ele tá muito bem. Inclusive, ele é um ótimo ator. Porque você vê ele em Succession, você vê ele aqui, é outra pessoa e é um professor surtadaço. E é incrível o jeito que ele morre.
E ele é aleatório,
super,
né? Que
aleatório.
Ele é um professor de marcearia.
Claro, e ele pratica bullying com ela, tá ligado? Ele simplesmente não gosta dela, tá ligado? Por motivo nenhum.
Eu gostei, porque eu achei que o filme ia cair naquele estereótipo tosco de filme de gente que não conhece uma escola, mas que ia fazer, tipo, todo mundo tentar estuprar ela, sabe? Tipo, professores, alunos, todo mundo. E aí eu fiquei até com medo, eu falei, putz, vai ter uma cena do professor tentando pegar ela, tipo, não, o professor é real, só o escroto que eu dei a ela.
O professor tem asco, nossa, tipo, muito pelo contrário, ele detesta a menina, tá ligado? Ele não perde a oportunidade de descer a bica nela, sabe? Como assim?
E ele
assim?
Odeia ela só por odiar, tipo, foda-se, ele odeia.
E ele ainda tem frase de impacto no final, tá ligado? Quando ele acha que venceu a luta. É incrível.
É muito
incrível.
Bom.
Mas nada resume melhor a experiência de ensino médio do que as pessoas só te odeiam por nenhum motivo, tá ligado? É só isso.
Cara, você quer conversar, tá tudo bem.
Se você estudou no ensino médio com o Eloy, por favor, entre em contato com a gente.
Manda um tweet.
No meu ensino médio eu não entendia porque as pessoas gostavam de mim, é diferente.
Ai, coitado do Eloy, nossa. O terror do brasileiro, ensino médio.
É bom pontuar isso porque o Christopher Landon, ele claramente tem alguma coisa contra instituições de ensino, porque A Morte dá Parabéns, os dois são na universidade e agora o Freak é na escola. Então, tipo, claramente foi uma fase ruim pra ele, tá ligado?
Pra quem não é? Conta pra mim, pra quem não é.
Então, e pra quem não é?
É eu tava pensando, é muito engraçado, né? Como ele tem alguma coisa que não faz... Bom, várias coisas que não fazem sentido, mas tipo... Ele bota umas histórias, não vão se desenvolver e tudo bem. Então, por exemplo, em A Morte Te Dá Parabéns, tem um lance da mãe da menina que é morta por um assassino. Que você acha que vai se desenvolver, nunca desenvolve. Você não entende porra nenhuma. Não dá pra explicar o que aconteceu, por que a mãe dela morreu. E aí você fala, não, então vai ter alguma ligação. Spoiler, não tem. E aí, agora é mais ou menos a mesma coisa. Tipo, aqueles primeiros assassinatos, você acha que vai ter alguma explicação, alguma coisa? Não, não tem. É só o lance da adaga. Aí depois você não entende o porquê que o cara tá um surtado. Aí você acha que vai explicar. Aí você acha que talvez tenha alguma coisa a ver com o pai da menina. Porque eu acho que o pai dela morreu, né? E aí, enfim, aí você fala, ah, talvez... Não, não tem. Não tem nada. E é isso, só aceita, sabe?
Tá tudo bem, sabe?
Tem uma coisa que é bizarro, que eu fiquei meio de assim, que é a primeira vez que a Millie encontra o assassino, ele tá com uma máscara. E a gente nunca mais vê essa máscara em lugar nenhum.
Ele desistiu, mudou o dress code dele. Mas também é que levar em conta, né, de que na hora que ele tá usando a máscara, é a primeira vez que ele ataca ela. E daí depois ele troca de corpo. Então ele tem o disfarce que é ser outra pessoa, sabe?
É, não precisa mais usar.
É, tá, não, tudo bem.
Ele se aproveita do fato de que ele tá no corpo da Millie, tanto é na cena que ele depois encontra, né, o Vince Vaughn, já de corpo trocado na escola, que ele percebe que ele não precisa necessariamente brigar com a pessoa, mas sim pedir por ajuda.
Chamar a polícia.
É.
Não, e é engraçado porque se você pensar que fosse pra usar máscara, não teria um pago cachê do Vince Vaughn, né?
Então.
Cara, ele tá muito grande no filme, né, velho? Ele é grande assim?
Então, eu nunca tinha percebido isso.
Exato, eu nunca tinha percebido isso.
Ele é muito grande. Vamos ver a altura dele.
A internet tá aí pra isso.
Eu lembro que eu passei esse filme inteiro pesquisando a altura das pessoas, porque das eu pessoas. Acho muito discrepante.
Caramba, ele tem 1,96m.
Porra, ele é quase da minha altura.
Calma, você...
Quanto você tem de altura?
Eu tenho 1,92.
Meu Deus, Arthur, sério?
Porra, achei que ele era mais alto, que merda. Agora eu me sinto um monstro. Mas, mas era porque na tela era muito discrepante de, tipo, ele pra Catherine Newton. E daí depois a menina que é a valentona lá, ela é muito menor que a Catherine Newton. Tipo, muito menor. Eu falei, caralho, essa menina tem o quê? 1,30m? Que porra é essa? É assustador. Então tem uma questão de altura nesse filme também. Eu não me senti um estranho.
Tem uma questão de altura.
Claramente tem uma questão de altura aí.
Nossa, gente, ele é feio, né?
O Vince Vaughn, é.
E era casado com a Jennifer... Não, ele deu uns pega na Jennifer Aniston, né?
Eu acho que mais novo ele era melhorzinho. Assim, mas ele está envelhecendo que nem lei.
Eu acho que fazer comédia com a Adam Sandler faz a pessoa ficar mal.
Total. Não, todo mundo fez comédia com a Adam Sandler. Própria Adam Sandler, né? Tipo, também tá ficando meio mal, assim, das ideias.
Porra, nunca... Ele esteve bem quando ele fez o quê? É... Um Diabo Diferente?
Tipo isso, assim.
Ah, não, gente. Como a mulher é representante no podcast, eu vou falar nunca.
Eu acho que de clique pra frente ele já tava horrendo. Mas você tem um ponto de aceitável... Pra ficar feio.
O Vince Vaughn, ele parece mal diagramado, sabe?
Total. Galãs feios.
É, parece que deu erro no InDesign, assim. Não é o demônio, né? Não é muito feio. Mas, assim, Jennifer Aniston namorar ele é um erro da Matrix? É um erro da Matrix.
A gente pode falar sobre... A pessoa, ela tem papo. A pessoa, ela parece ser legal.
Meu, você acha que o Vince Vaughn tem papo?
Ele tem, ó, olha as fotos. Olha um papão dele.
Que maluco.
Jokes.
As entrevistas que eu assisti com o Vince Vaughn, ele é assim, tipo, o hétero padrão, tá ligado? Cara de artes marciais, tá ligado? Gosta de jiu-jitsu, tipo, ele é assim...
Usa sapatênis?
Se pá, usa, assim. Tipo, ele deve ser divertido, mas eu não diria que ele tem papo. Não,
ninguém
papo,
que usa
assim.
Sapatênis é divertido. Ninguém. Ninguém, é uma regra.
Thiago Leifert, poxa, eu gosto dele.
Putz.
Putz.
Eu gosto de Thiago Leifert. Gente, eu sou uma mulher hétero, eu tenho minhas falhas.
Tem as fraquezas, né? Todos temos.
Eu tenho. Gostar de homem não é fácil, gente. Gostar de homem não é treta. Mas, ó, Vince Vaughn não é bonito, tá? Bom, até aí, o Owen Wilson... É o Owen Wilson que fazia filme com ele?
Fazia.
É, uhum. Né?
Vocês eram penetras bons de bico.
Também não é bonito e a galera acha.
Não, o Wilson, ele é feio, né, também.
Ele é, mas ele tem papo.
É, o Wilson parece ter papo.
Vocês entrevistaram ele?
Nunca.
Não, mas ele também namorou Jennifer Aniston, quer dizer, no filme, né?
É, ele fez... Caralho, qual que é o nome do filme?
Marley e Eu.
Marley e Eu, ótimo filme, cara. Pelo amor de Deus, me dá vontade de chorar só de lembrar desse filme.
Eu não gosto de nada com cachorro.
Eu fico muito triste, que quando eu fiz Marley e Eu, assisti no cinema... E foi, tipo, um pouco depois da minha primeira cachorrinha morrer.
Você tá louco, nossa.
Daí não foi legal, ela morreu de velhice. também, né? Então foi...
Já acho, eu vou chorar agora, velho.
Então, eu tenho uma labradora que morreu de velhice. Então eu não assisto mais nenhum.
Mano, minha cachorrinha... Minha cachorrinha tava viva, velho. Tipo, eu assisti, eu lembro que eu fui com meu ex-namorado. Meu ex-namorado não tinha cachorro. A gente foi assistir. Eu nunca vou esquecer. Felipe, se vocês estiverem ouvindo, lembra? A gente tava no metrô. Os dois chorando, se abraçados. Eu não consigo falar de Marlene. Mas bem, voltando, eu acho muito forçado em filme de terror que é real matar o cachorro. Tipo, pra mostrar, olha como ele é mauzão, ele matou o cachorro. E não tem isso, então tá tudo bem, assim.
Está aprovado nesse sentido, Freak, podem assistir que não tem cachorro morrendo. Tem só pessoas, do jeito que deveria ser.
Graças.
Não, e pessoas que são escrotas, né? Veja, ninguém aqui tá apanhando a morte de ninguém, tá bom, caro ouvinte? Porém...
Ah, difícil.
Fale por você.
Tá, talvez tenha uma pessoa que o Brasil inteiro queira, mas é... Paralelo a isso, ninguém aqui tá pegando a morte de ninguém. A coisa que a gente tá pontuando nesta conversa é que em filme de terror normalmente acontecem mortes, né? Esse é o mote de um filme de terror. Não é um mote, mas enfim, o que é assustador? A morte. Então, se é pra morrer, morram pessoas.
É, no slasher, principalmente, a gente quer que as pessoas morrem de forma inventivas, entendeu? E aqui a gente tem isso. E é tudo que a gente precisa.
É igual Jogos Mortais, a gente torcendo pelas armadilhas.
Eu acho que o Freak, ele acerta o equilíbrio pra mim perfeito do que é pra ser um slasher, de que ele tem a quantidade certa de mortes, tipo, violentas e inventivas, mas que nunca chegam, tipo, no absurdo absurdo. Ele tem o número certo de personagens detestáveis, pra você ver morrendo de formas muito violentas, mas ele também tem o número certo de personagens que você torce pra sobreviver, sabe? Então, tipo, pra mim, quando você junta tudo, eu falo, ok... Acho que esse filme, ele era exatamente o que eu queria assistir de um slash. Desde que eu assisti pela primeira vez, ele é um filme, assim, que me satisfaz demais. Eu gosto muito.
A única coisa é que eu acho que as pessoas têm que ajustar as expectativas. Saber que não é um filme de terror normal. Que não vai ser um filme de terror, assim. Vai ser pra dar risada.
Total. Isso é, assim, a coisa que eu mais bato boca há anos, desde que eu assumi essa tarefa de falar de terror na internet.
Só pra deixar claro, o que o Arthur mais faz é bater boca.
É bater boca, é isso. E de explicar que... Terror não é necessariamente é ou não é, sabe? Tipo, é terror, não é terror. E sim de que ele é um guarda-chuva, assim, um leque muito, muito amplo pra várias vertentes e várias modificações, filmes que pendem mais pra um lado, mais pro outro. Então, tipo, é muito pra desmistificar aquela ideia de, tipo, você vai assistir um terror e um terror, ele tem que ser desse jeito, ele tem que ter mortes desse tipo, ele tem que ter tensão desse tipo. O Jordan Peele mesmo fala que, tipo, terror e comédia são, tipo, meio que os dois lados da mesma moeda. Se você começa a deixar uma cena, assim, tipo, de comédia um pouquinho mais silenciosa, você começa a virar, tipo, um ou outro elemento, ou seja, tem uma cena de terror, tá ligado?
Tem um artigo muito, muito bom que eu li, eu acho que é da... Eu não lembro, mas eu vou achar, vou deixar o link aqui, ele fala justamente isso. E ele fala em questão de direção e em questão de roteiro, como os dois são muito parecidos. E um chegar no outro é bem simples. Você falou da discussão do terror, mano, essa parada existe, sei lá, desde o Iluminado. Desde o Iluminado a galera tava tipo assim, ah, mas esse filme aí que o Kubrick fez, além de ruim, não é de terror, entendeu?
Eu acho que são dois... dos gêneros mais difíceis de se fazer, assim. Porque você assustar alguém e você fazer alguém rir são duas coisas muito difíceis. A não ser que você queira usar ferramentas e artifícios fáceis e toscos. Então, eu acho que são dois gêneros muito difíceis e muito importantes, assim, pra de se saber fazer. É, e são dois gêneros também muito difíceis de você manter a atenção do público. Por isso que eu acho muito importante também os dois tipos de filme terem pouco tempo de duração.
A gente chegou à conclusão já, né? A gente falou sobre isso, que 90 minutos é o filme perfeito.
90 minutos é o filme perfeito. Assim, tipo, acho que você não precisa mais que isso. Esse, ele ainda passa levemente. Freak, ele passa por, tipo, uns 10 minutinhos, assim.
A gente perdoa.
Mas a gente perdoa. Tá ali na margem de erro, tá ligado?
É, mas eu acho que ele pode justamente porque ele não te deixa tenso. Filme que te deixa tenso por muito tempo, eu não consigo. Eu, real, já passei mal assistindo a filme de terror que demora mais tempo, assim.
Você tem um exemplo?
Sim, foi quando eu assisti, acho que... Veloz e Furioso.
É, eu concordo. A cena do DK, sabe? Veloz e Furioso 3. Que ele tá... Eu nem lembro o nome do principal. Que eles estão subindo a montanha. Então, eu também fiquei sem ar.
Foi no Jogos Mortais 2, quando eu assisti. Tudo bem, eu tinha feito meio que uma maratoninha. Eu tinha acabado de assistir o Dragão Vermelho. Eu assisti Jogos Mortais logo em seguida, o 2. E aí foi bem difícil. Eu lembro que eu tava assistindo com uma amiga, embolou tudo, assim, eu fiquei mal. Esse bateu pesado, então.
Jesus, a mistura de Hannibal com Jogos Mortais, com Velozes e Furiosos, puta merda.
É, não, a parte do Velozes e Furiosos foi um erro, desculpa, um erro aqui, assim. Eu tô bem gripada, gente, então os remédios estão batendo. Mas eu acho que filme de terror que demora muito é muito difícil, assim, te deixa mal.
Eu só quero deixar, assim, pra uma consideração final aqui sobre Freak, de que se as pessoas que gostaram desse tipo de filme, especificamente desse filme, na real, além do Christopher Landon, que provavelmente vai fazer um novo A Morte da Parabéns, se tudo der certo, acompanhem o trabalho do Michael Kennedy, que é o roteirista, que é um cara muito simpático, muito fã de Pânico, e que ele entrou nessa pira agora de ele vai juntar dois filmes e fazer um filme de terror a partir de junção de dois filmes que não casam. O próximo filme dele já está anunciado, e se chama Time Cut. É descrito como uma mistura de Pânico com De Volta pro Futuro.
A pira dele é slasher e outra coisa.
É slasher e outra coisa, então ansiosíssimo desde já.
Essa mistura é tudo que a gente precisava e não sabia.
Exatamente. Eu confio que ele vai entregar, então...
Mudando um pouco de assunto, tem algum filme que quando acabou vocês ficaram chateados que acabou? Eu fiquei muito triste quando O Grande Hotel Budapeste terminou. Real. Eu fiquei, queria mais.
Eu não consigo lembrar. Assim, eu acho que eu me satisfaço muito fácil. Não isso.
Eu fiquei muito triste quando Evil Dead 3 terminou, porque eu sabia que não tinha outro, e ele termina num cliffhanger. E eu fico, caralho, e agora? Eu tô esperando até hoje, assim, agora.
Mas você diz o Evil Dead 3, tipo o Arm of Darkness mesmo.
O Arm of Darkness, exato.
Que? Mas daí tem Ash vs Evil Dead, que é a coisa mais linda já feita na história de Evil Dead.
Você concorda que já é outra narrativa, quase outro mundo ali? Porque Mano, ele tem o Arm of Darkness...
É a continuação perfeita.
Ele literalmente termina com a mulher possuída no mercado. Como que a gente cai nele fumando um Boeing lendo o Necronomicon na série?
Ele é o cara que foge dos problemas. Mas aí que tá, eu vou deixar, não um filme, mas Ash vs Evil Dead me machuca até hoje. Que só terminou porque eu acompanhei em tempo real a morte de Ash vs Evil Dead e não foi... Foi um processo meio traumático, assim, então...
Você quer conversar sobre isso?
Não, eu nunca... Senão eu vou chorar. Mas é o meu Marley e eu, esse.
Mas então, gente, pra fechar a pergunta-chave, apaga ou não apaga a luz pra Freak?
Minha resposta não poderia ser outra. Apago com gosto, assisto no escuro com uma pipoca bem feita, assisto e reassisto. Desde que saiu eu já vi, sei lá, umas 3 vezes, estou ensaiando pra comprar o Blu-ray desse filme, então amo Freak, quero continuar essa breguice deliciosa na minha vida, então apago a luz com gosto.
Apago a luz, muito feliz. Porque eu sei que vou ter momentos muito divertidos e que vão valer a pena cada segundo, cada dinheirinho que paguei pro streaming pra assistir esse filme. Então, sim, apago a luz.
Caraca, eu apago muita luz pra esse filme. Se puder colocar, igual o Ward falou, uma pipoca com ketchup pra imitar sangue, melhor ainda. Um filme gostosíssimo. E eu nem sou tão fã assim de slasher.
Ah, mas é um slasher gostoso, né?
O slasher que é tranquilinho, assim, quando é o slasher pós-pânico, sabe? Ele agrada todo mundo, não tem quem desgoste.
O LH só que não gosta de Halloween.
É, não gostar é uma palavra muito forte. Eu só não sou tão simpático, entendeu?
Não quero entrar nisso, senão vou sair triste daqui.
Vamos acabar o programa em alto astral.
Então, vamos só acabar aqui, melhor.
Ué, quem que você perdeu pra Marvel?
A Catherine Newton. Ela entrou... Ela vai ser a filha do Homem-Formiga no próximo filme.
Nossa, que morte horrível, velho. Eu odeio Homem-Formiga. Eu odeio. Sério, nossa, é a franquia da Marvel que eu mais odeio. Assim, que personagem inútil. Eu tenho raiva do Paul Rudd por causa disso e eu não gosto de desgostar do Paul Rudd. Eu tô muito brava com ele.
E eu fico especialmente triste porque eu gostei tanto da Catherine Newton em Freak, daí do nada, o que acontece? Marvel. Eu não quero mais perder ninguém pra Marvel.
Já tem um final, obrigado, gente.